Jornal Câmara dos Deputados.
Parlamento do Mercosul vai definir vagas para cada país membro.
Decisão do STJ sobre bafômetro reabre debate sobre a lei seca.
Documentário detalha o processo de elaboração do orçamento.
Produzido pela TV Câmara, o documentário Orçamento Brasil aborda cada etapa do processo de confecção da lei orçamentária anual no país.
O repórter Alexandre Porto, jornalista da Rádio Câmara, ouviu personagens do documentário, entre eles deputados, e traz mais informações sobre o programa.
Os brasileiros que no dia 31 vão eleger o presidente do país para os próximos 4 anos querem mais saúde, educação, cultura, transporte, segurança pública, emprego e renda. O que muita gente ainda não sabe é que tudo isso não é decidido apenas pelo governo. Passa também pelo Congresso, que discute e aprova o Orçamento da União, uma lei que determina todos os anos o que o governo está autorizado a gastar no ano seguinte em cada uma dessas áreas. Quem quer conhecer as várias etapas desse processo e como são definidas as prioridades do gasto público, não pode perder o documentário Orçamento Brasil, produzido pela TV Câmara. A produção já está na grade de programação da emissora e mostra de uma forma dinâmica como a sociedade pode se organizar para influir nas decisões do orçamento, o primeiro passo para tornar realidade as políticas públicas.
Só existe política pública com dinheiro, e o dinheiro está onde? Está no orçamento. Por exemplo, vê infraestrutura, vê a questão de creches. Então, se a gente não orça ou não determina um orçamento para essas políticas, elas não se efetivam de forma nenhuma.
A equipe do programa acompanhou a elaboração do orçamento desde o envio do texto pelo governo ao Congresso até a votação final em plenário, passando por discussões nos diversos estados brasileiros, nas comissões temáticas da Câmara e do Senado e na Comissão do Orçamento, formada por deputados e senadores. No documentário, o deputado Cláudio Cajado, do DEM da Bahia, destaca uma função essencial da lei orçamentária: prever apenas despesas compatíveis com a arrecadação do governo.
O governo precisa ter o orçamento que prevê a sua receita, o dinheiro que entra, e prevê a sua despesa, ou seja, o dinheiro que sai. Esse dinheiro vai para o combustível dos carros, da máquina pública, o telefone, as despesas com pessoal, para os hospitais, para as escolas, para a segurança pública.
Já o deputado Gervásio Silva, do PSDB de Santa Catarina, exemplifica o papel dos parlamentares na tentativa de fazer chegar o dinheiro para as prioridades dos seus eleitores em cada estado.
Utilizei essas emendas na área de saúde, de educação, de inclusão digital, no turismo, na agricultura, para atender as pequenas propriedades. Emendas estas que, sem dúvida nenhuma, farão a diferença em muitas comunidades e em muitos pequenos municípios do nosso estado de Santa Catarina.
Como o cobertor é curto para atender tantas demandas, o documentário mostra ainda a pressão sofrida pelo relator-geral do orçamento. Ele fica responsável por aceitar ou rejeitar as emendas propostas de acordo com as receitas previstas para o ano seguinte. No exemplo mostrado na produção, quem desempenha essa tarefa árdua é o deputado Geraldo Magela, do PT do Distrito Federal.
Ser relator geral do orçamento é ser muito pressionado. Nós estamos tratando do orçamento do governo federal, que atinge os municípios, os estados, todos os ministérios, todos os setores da economia nacional, e certamente não há como não ter pressão.
Mas um dos pontos mais importantes do documentário Orçamento Brasil é o alerta de que tão fundamental como aprovar recursos na lei para determinado programa é fiscalizar se, depois de aprovada, a verba está sendo empregada. Lição muito bem explicada pela secretária de Promoção da Igualdade Racial e de Gênero da Bahia, Luísa Bairros.
O orçamento, ele é, em muitos sentidos, um conjunto de intenções, por isso é importante o controle da sociedade, para que ele seja efetivamente realizado.
A diretora do documentário Orçamento Brasil, Glória Varela, diz que o objetivo da produção é mostrar que o projeto da lei orçamentária não é assunto apenas para especialistas, mas para todos os brasileiros que querem um país melhor.
A ideia do documentário é exatamente desmistificar esse caráter complicado do orçamento. orçamento. É mostrar que é uma peça técnica, sim, mas é também uma peça política, porque não há uma obra pública, não há um serviço público sem que esse serviço ou essa obra estejam incluídos no orçamento. Então a população precisa acompanhar isso. A ideia da TV Câmara era exatamente incentivar a população a acompanhar a tramitação do orçamento aqui no Congresso.
A produção está na programação da TV Câmara em diversos horários e também pode ser vista na página da emissora na internet. O endereço eletrônico é o www.tv.câmara.gov.br. Escolas ou instituições também podem baixar o material pela internet por meio do link Baixe e Use. De Brasília, Alexandre Porto.
Segurança Pública.
Decisão do STJ sobre bafômetro reabre debate sobre a lei seca.
O Superior Tribunal de Justiça decidiu que não pode haver processo criminal contra motorista caso o réu não tenha se submetido ao teste do bafômetro ou exame de sangue.
A decisão levantou na Câmara dos Deputados discussões sobre a abrangência da lei seca, segundo detalha a jornalista Idelene Macedo.
Decisão recente do Superior Tribunal de Justiça afirma que sem o teste do bafômetro e o exame de sangue, o motorista flagrante dirigindo sob efeito de álcool não pode ser processado criminalmente. A lei seca, em vigor desde 2008, considera crime o caso do condutor pego com concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou 0,3 miligrama por litro de ar soprado no bafômetro. Enquadrado nesta situação, o motorista é levado para a delegacia, tem de pagar fiança de R$600 a R$2.000 e responde a processo criminal. Ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Carlos Veloso, observa que não se pode dizer que a decisão flexibilizou a regra da lei seca, porque este entendimento do STJ ainda não gera jurisprudência, ou seja, não pode servir de regra para outros casos. Para Carlos Veloso, o motorista que dirige embriagado deve sim ser processado criminalmente com base na lei seca.
Se a lei tipifica como crime dirigir com um certo grau de embriaguez, eu penso que é correto, sim, porque quem faz uma coisa dessa, quem assume uma conduta assim, dirige um automóvel pelas ruas públicas, não é, em que transitam pessoas embriagadas, é um criminoso, sem dúvida nenhuma. E a lei assim o tipifica, de sorte que a lei tem legitimidade.
Já o deputado Marcelo Almeida, do PMDB do Paraná, afirma que a decisão do STJ está correta porque a lei seca exige o uso do bafômetro ou do exame de sangue e, ao mesmo tempo, há o entendimento de que ninguém é obrigado a produzir provas contra si. Marcelo Almeida, relator da subcomissão especial que analisa alterações no Código de Trânsito. Ele sugere que a detenção do motorista não dependa dos decigramas de álcool no corpo, mas sim de sinais de embriaguez. Ou seja, as provas seriam analisadas pelo juiz e a mera conduta de dirigir embriagado poderia caracterizar a infração.
Tem que tentar fazer com que o Congresso rapidamente refaça, arrume esse erro que foi feito na lei seca sobre o bafômetro. Tem que deixar o juiz com várias provas que você estava com uma taxa de embriaguez. Ah, não, ele não conseguiu nem fazer lá o número 4 com a perna, não conseguia andar numa linha reta. Ah, nós tiramos fotografia, passou algum cidadão e filmou o quanto embriagado ele andava no acostamento da estrada. Então a gente não pode ficar segurando nesse assunto do bafômetro, que isso acaba inviabilizando a lei.
Para o deputado Marcelo Almeida, uma revisão dos artigos do Código sobre os crimes de trânsito é suficiente para diminuir a impunidade no país. De Brasília, Idelene Macedo.
Eleições 2010. O segundo turno no Distrito Federal. A polêmica. Flashes ao vivo do Tribunal Regional Eleitoral e do Tribunal Superior Eleitoral. Informações sobre trânsito, justificativa de voto, funcionamento do comércio e outros serviços. A apuração e o resultado. Tudo aqui na Rádio Câmara. Cidadania em tempo real. Essa viagem pode acabar mal.
O crack é uma droga perigosa. Os grãos fumados em cachimbos viciam rapidamente. Ele acelera os batimentos cardíacos, aumenta a pressão arterial, dilata as pupilas, provoca suor intenso, tremores e excitação. Dá aquela sensação de poder e euforia. Mas não se engane, o crack mata. Fique esperto, diga não.
Uma campanha da Polícia Federal e da Câmara dos Deputados.
Só este ano circularão pela internet mais informações do que o conhecimento acumulado nos últimos 5 mil anos. Fique atualizado. Acesse radio.câmara.gov.br. Assine o boletim eletrônico e acompanhe as discussões que vão modificar o seu futuro.
Relações Exteriores.
Parlamento do Mercosul vai definir vagas para cada país membro.
Em reunião iniciada hoje e prevista para se encerrar amanhã, os integrantes do Parlamento do Mercosul voltam a debater o número de vagas a que cada país participante do bloco tem direito na composição do colegiado de deputados e senadores.
O repórter Paulo Roberto Miranda tem outros detalhes sobre o encontro dos parlamentares do Mercosul.
Parlamento do Mercosul volta a discutir hoje e amanhã o número de cadeiras que cada um dos países membros terá no órgão. A pauta da 26ª sessão ordinária no Parlasul, realizada em Montevidéu, no Uruguai, contará ainda com mais 15 assuntos. Dentre outros temas, a reunião vai discutir um pedido de modificação do protocolo constitutivo do Parlamento do Mercosul no que se refere às disposições transitórias, que tratam das etapas de transição, eleição, mandato e incompatibilidades. O protocolo constitutivo prevê eleições diretas na segunda etapa, com início em janeiro de 2011 e final em dezembro de 2014. Até dezembro deste ano, cada um dos 4 países membros tem 18 representantes no Parlamento do Mercosul. A discussão está pautada sobre o número de parlamentares que representarão cada país, considerando a diferença populacional entre os estados. O deputado Dr. Rosinha, do PT do Paraná, membro do Mercosul, destacou a participação do chanceler brasileiro na reunião.
O mais importante que tem nessa reunião do Uruguai agora não são nem os temas que estão na pauta. O mais importante é que o protocolo que constitui o Parlamento do Mercosul coloca como uma das competências do nosso parlamento o ouvir a proposta da presidência assim que ela assume. E vai estar presente o ministro Celso Amorim. Eu entendo que isso é muito importante. É mais importante do que qualquer pauta de votação. Porque o ministro vai expor qual é o projeto do brasileiro, qual é o programa do Brasil para esse segundo semestre. E nós podemos fazer esse debate com o ministro, além de tomar conhecimento.
Dr. Rosinha destacou outro ponto importante de reunião: a prestação de contas do semestre passado. Os chanceleres Héctor Timmermans, da Argentina, e Celso Amorim, do Brasil, devem participar das discussões de encaminhamento das negociações sobre a representação parlamentar no órgão. De Brasília, Paulo Roberto Miranda.
Cultura.
Congresso inaugura mostra sobre centenário de Joaquim Nabuco.
A partir desta quarta-feira e até o dia 14 de novembro, o Salão Negro do Congresso Nacional sedia uma exposição sobre o abolicionista, deputado e jornalista Joaquim Nabuco, por ocasião do centenário de sua morte.
Saiba mais sobre a figura histórica de Joaquim Nabuco e sobre a mostra com Alexandre Porto, da Rádio Câmara.
Nos 100 anos de morte de Joaquim Nabuco, a Câmara promove uma série de homenagens a este deputado, jornalista, escritor e diplomata que marcou a história política do Brasil. Nesta quarta-feira, será aberta no Salão Negro do Congresso a exposição histórica Joaquim Nabuco, O Valor da Palavra Empenhada. Até o dia 14 de novembro, o visitante vai poder conferir a trajetória política e parlamentar de Nabuco. Intelectual conhecido pela excelente oratória em seus discursos, Nabuco foi eleito pela província de Pernambuco em 1879 e exerceu mandato até 1888, sendo um dos grandes defensores da abolição da escravatura. Também nesta quarta-feira, às 9:30 da manhã, deputados, historiadores e acadêmicos realizam um colóquio sobre a importância de Joaquim Nabuco no auditório da TV Câmara. A historiadora Silvia Colseiro, da Fundação Joaquim Nabuco, destaca a atualidade da obra do escritor e a importância das homenagens programadas pela Câmara.
Nós estamos aqui torcendo pelo grande sucesso dessa iniciativa, no sentido de que quanto mais pessoas despertarem interesse acerca de conhecer um pouco mais da obra de Joaquim Nabuco, a gente já tem conseguido então avançar um pouco com relação à discussão de problemas presentes no Brasil, como a reforma agrária, como a questão da própria escravidão, que ainda nós temos o trabalho escravo no país.
Joaquim Nabuco nasceu no Recife em 1849 e passou a maior parte da infância no engenho Maçangana, em Cabo de Santo Agostinho. Lá ele se acostumou a brincar com filhos de escravos e enxergar os negros como semelhantes. clientes e não como servos. Durante a faculdade de Direito, conseguiu no tribunal evitar que o negro fosse para a forca por ter reagido a castigos físicos e assassinado o senhor de engenho. Em 1880, a casa de Joaquim Nabuco passou a ser sede da Sociedade Brasileira contra a Escravidão. Também foi correspondente do Jornal do Comércio em Londres e, por ter atuado junto ao governo na tentativa de anexar o território da Guiana, foi nomeado o primeiro embaixador brasileiro nos Estados Unidos. A exposição Joaquim Nabuco, Valor da Palavra Empenhada, apresenta documentos, obras de arte, peças de mobiliário, utensílios e livros e pode ser visitada até o dia 14 de novembro, das 9 da manhã às 6 da tarde, no Salão Negro do Congresso Nacional. O evento é uma parceria da Câmara dos Deputados com a Academia Brasileira de Letras, a Fundação Joaquim Nabuco e a Fundação Armando Álvares Penteado. No dia 9 de novembro, a Câmara realiza ainda 3 atividades relacionadas ao intelectual. Às 10 da manhã, sessão solene no plenário presta homenagem ao abolicionista. Em seguida, será lançado o livro com discursos parlamentares de Nabuco. À tarde, a TV Câmara lança o documentário Diálogo com Joaquim Nabuco. De Brasília, Alexandre Porto.
Justiça.
MP sobre sigilo fiscal vai ser objeto de ação contrária da OAB.
A Ordem dos Advogados do Brasil decidiu entrar com ação na Justiça contra a medida provisória que obriga a apresentação de uma procuração pública para que o contribuinte seja representado na Receita Federal por um advogado.
A jornalista Idelene Macedo, repórter da Rádio Câmara, tem outros detalhes sobre a intenção da OAB.
Entre outros pontos, a MP exige do contribuinte uma procuração pública para que seu advogado defenda seus interesses perante a Receita Federal. Segundo o presidente nacional da OAB, Ofir Cavalcante, além de restringir a atividade do advogado, a medida significa mais burocracia e despesa para o contribuinte. Isso porque, a partir de agora, quem quiser, por exemplo, questionar um ato de infração na Receita, só poderá fazê-lo por intermédio de advogado munido de uma procuração pública lavrada em cartório. Ofir Cavalcante acredita que a adoção de outros procedimentos é a melhor saída para evitar fraudes na Receita Federal, como a restrição de acessos aos dados do contribuinte.
Tem muita gente que nem funcionário é terceirizado e que tem essa possibilidade de acesso. Isso é algo que vem sendo denunciado pelos sindicatos, é algo que vem sendo denunciado por vários segmentos e que precisa ser enfrentado. Quem tem acesso hoje, muitas dessas pessoas são ligadas a partidos políticos, são ligadas a alguns segmentos interessados politicamente em utilizar essa informação da Receita. Isso é inconcebível. A Receita é um órgão técnico, é um órgão de Estado e que jamais poderá ser usado para beneficiar ou prejudicar quem quer que seja.
Publicada para fazer frente às recentes denúncias de violações de sigilos fiscais de contribuintes por servidores da Receita Federal, a medida provisória também estabelece uma série de punições ao servidor que permitir ou facilitar o acesso ao sigilo fiscal do contribuinte. As penas previstas são demissão, destituição de cargo em comissão ou cassação de disponibilidade ou aposentadoria. Ficará sujeito às penas o funcionário público que permitir ou facilitar, mediante atribuição, fornecimento, empréstimo de senha ou qualquer outra forma, acesso de pessoas não autorizadas a informações protegidas por sigilo fiscal. A medida provisória já está sendo analisada na Câmara e passará a trancar a pauta de votações do plenário a partir de 20 de novembro. De Brasília, Idelene Macedo.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
Segurança da informação se refere à proteção de dados e informações que devem ser preservados devido ao seu valor para uma organização. No caso das instituições públicas, a segurança desses dados também é relevante para toda a população.
No mês passado, o Tribunal de Contas da União divulgou um levantamento feito em 250 instituições federais. O TCU concluiu que cerca de 2/3 delas possuem deficiência nas políticas de segurança da informação.
Para conscientizar e informar sobre a importância de boas práticas em segurança da informação, o Tribunal de Contas da União promove o Dia da Segurança Segurança da Informação, que será nesta quinta-feira à tarde na sede do TCU em Brasília.
O Dia da Segurança da Informação no TCU é aberto para servidores da administração pública em geral. A inscrição é de graça e pode ser feita até quarta-feira em www.tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.